Amém, irmãos? Jesus, Senhor. Vamos ler 1 Tessalonicenses 2,12. Exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Aleluia. Deus nos chama para o seu reino e glória. Louvado seja o Senhor. Graças a Senhor, nós chegamos à mensagem 2, que é o título da mensagem que nós acabamos de ler no versículo 12. E antes de nós entrarmos, irmãos, nos versículos e desfrutarmos dessa mensagem, nós precisamos ver um pouquinho do pano de fundo do que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, irmãos, existiu uma situação ali, e dois pontos importantes para nós desfrutarmos dessa mensagem. O primeiro ponto, irmãos, é que quando Paulo escreveu, Paulo tinha em mente que os Tessalonicenses eram irmãos novos, eram novos convertidos. Então eles tinham muitas dúvidas. Eles tinham dúvidas quanto, por exemplo, à ressurreição, dúvidas quanto à volta do Senhor, dúvidas quanto ao procedimento. E também, irmãos, no tempo que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, existiam pessoas, né, que deturpavam a palavra de Deus, que adulteravam a palavra de Deus e pregavam a palavra com outras finalidades. Né? Ou seja, eles tinham um viver, falavam uma coisa, viviam outra. Hoje, irmãos, tem alguma semelhança com o que nós vivemos hoje, esse pano de fundo? Nós hoje vivemos num mundo, hoje essa era que nós estamos vivendo, irmãos, é uma era de que as pessoas mostram uma coisa e vivem outras. É a era das mídias sociais, onde as pessoas têm um viver ali modelo, mas se nós conhecermos a fundo, talvez não seja daquele jeito, é um viver de aparência. Então, tem tudo a ver, irmãos, com o que nós vivemos hoje, o nosso viver hoje. Então, a epístola aos Tessalonicenses, irmãos, ela é algo atual. É a palavra de Deus atual para a sua igreja hoje. Senhor Jesus. E nesse sentimento, irmãos, Paulo escreveu para alertar os irmãos e para esclarecer os irmãos muitas coisas. E nós, irmãos, precisamos desfrutar dessa palavra para nós olharmos para o nosso viver, para o nosso proceder. Como tem sido o nosso procedimento? Como tem sido o meu viver? Uma frase, irmãos, que me impactou na semana passada, na mensagem passada, é que o evangelho não é somente o que nós pregamos, mas também é aquilo que nós vivemos. E isso vem desenvolver nessa mensagem dessa semana, irmãos. E eu confesso para os irmãos, eu fui muito iluminado, irmãos, essa semana, essa mensagem. Porque nós precisamos parar, às vezes, e nos voltar ao Senhor e ver como está o nosso viver. Quando Paulo escreve para novos convertidos, irmão, Paulo escreve uma palavra que seria, como se diz, o básico, fundamento. Paulo fala sobre fundamentos. Irmãos, nós precisamos nos voltar, muitas vezes nós vamos parar e voltar aos fundamentos. Como se diz, né, o ditado, às vezes nós devemos parar de cortar para amolar o machado, para nós cortarmos com mais facilidade. Nós precisamos nos voltar também aos fundamentos, irmãos, do nosso viver cristão, da nossa vida com Cristo. E olhar para nós, para o Senhor, eu tenho um viver que te agrada, Senhor. A minha vida te agrada. O meu viver é uma pregação do Evangelho. Ou o que eu falo é uma coisa e o que eu faço é outra coisa. É? Senhor Jesus. Imagina, irmãos, a decepção, né? Você escuta, você conhece uma pessoa, não precisa ser irmão, nada disso. Mas você tem uma imagem de uma pessoa, de alguém que você conhece pelas redes sociais, por exemplo. Você tem uma imagem dela, aí você vai conhecer ela pessoalmente e você vê que não é nada daquilo. O que você sente, irmão? Decepção. E o que aquela pessoa perde com você, irmãos? Ela perde o impacto. Então, o que aquela pessoa fala não vai ter aquele, o mesmo peso que tinha antes. Não é? Porque você viu que o que ela faz ou o que ela vive não condiz com aquilo que ela prega ou com o que ela fala. Senhor Jesus, que nós, irmãos, possamos ir diante do Senhor e falar, e nós possamos diminuir a distância entre o que nós falamos e nós vivemos, para nós sermos aprovados por Deus. Nós estamos sendo chamados, irmão, para o reino e para a glória do Senhor. Há uma caminhada, irmãos, até o reino. E nessa caminhada nós precisamos ser aprovados. Amém? Eu quero ser aprovado, irmãos. Senhor Jesus. Então no capítulo 2, irmãos, a partir do versículo 1, Paulo fala no versículo 1, porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. O capítulo 2, irmãos, até do 1 ao 12, Paulo fala um pouco do proceder dele com os tessalonicenses. E Paulo começa falando que quando ele esteve com os tessalonicenses, a estadia dele, esse tempo que ele ficou com os tessalonicenses, não foi infrutífero. Se não foi infrutífero, foi frutífero. Deu frutos, irmãos. A palavra que Paulo pregou e o viver dele causou um impacto nos tessalonicenses. Então ali houve fruto. Ali houve frutos do evangelho. Mas para esse evangelho, irmãos, para esse proceder de Paulo dar fruto, precisa ser um proceder diante do Senhor. Uma vida que impactou outras vidas. A vida que ele vivia o evangelho. Ele pregava, mas o viver dele foi o seu testemunho. A sua estada, não fala que... É interessante que Paulo fala, a palavra que eu vos dei não foi infrutífera. Ou o meu sermão não foi infrutífero. A minha pregação, não, ele fala da minha estada não foi infrutífera. Ou seja, irmãos, a vida deles entre os irmãos que deu fruto. O seu testemunho. Então, é um alerta para nós, irmãos. Para nós olharmos para o nosso viver. E quando nós... E pensar onde nós ficamos, onde é a nossa estadia. Onde é a nossa estadia, irmãos? A primeira estadia nossa, onde é? Na nossa casa, certo? O meu viver na minha casa, irmãos, é infrutífero ou é frutífero? O viver que eu tenho com meu cônjuge, o viver que eu tenho com meus filhos, é um viver que produz frutos para o evangelho, é um viver infrutífero. Então, irmãos, vão ser cheios, essa mensagem, como eu disse, me iluminou em muitos aspectos, e nós precisamos ir diante do Senhor, cada um de nós, pessoalmente, e falar, Senhor, como tem sido a minha estada entre as pessoas? Como tem sido a minha estada entre os vizinhos, ou entre as pessoas que eu trabalho? Eu posso até pregar, né, irmãos? Talvez eu pregue. Prego lá para a pessoa que eu trabalho, mas eu chego lá, meu viver não corresponde a nada daquilo que eu falei. Eu sou outra pessoa, não tem nada a ver com o evangelho. Uma pessoa que fala coisas que não deve, tem um procedimento que não deve, não tem educação e assim por diante. Qual é o impacto, irmãos, da palavra que eu prego? Vai ser muito pequeno, certo? Nós sabemos, irmãos, que o Espírito é o que convence, certo? Mas nós precisamos permitir que o Espírito flua através de nós. O hino que nós cantamos fala que nós vamos expressar, esse último, a última estrofe, expressar o Senhor. Não só falar assim, o Senhor e o Senhor expressar, o Evangelho falar e o Senhor expressar. Irmãos. Como o Senhor é expresso na minha vida, impacta ou não, irmãos, as pessoas com quem eu convivo. Mas, irmãos, também há uma luta nesse respeito. O versículo 2 de 1 Tessalonicenses fala: mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Irmãos, para anunciar o evangelho realmente há muita luta. existe muita luta, existe uma guerra sendo travada. Aqui Paulo fala que ele foi maltratado, ele foi ultrajado. Mas isso desanimou ele de pregar o evangelho, irmãos? Isso não desanimou Paulo de pregar o evangelho. Ele podia falar, eu fui maltratado aqui. Eu não fui só maltratado, eu fui ultrajado. Ultrajado significa que foi desrespeitado ao máximo. Eu vou desistir. As pessoas também olham, irmãos, como nós lidamos com as situações. E quando eu falo pessoas, irmãos, eu estou falando até da nossa família, do nosso núcleo familiar mais íntimo, né? Marido, esposa, filho, estão olhando como nós lidamos com as situações. Na primeira situação negativa, irmãos, qual é a nossa atitude? Nós desistimos, nós amaldiçoamos, nós blasfemamos, ou nós nos voltamos ao Senhor e aprendemos algo do Senhor e lutamos aquilo com oração, com súplica, com ações de graça, invocando o nome do Senhor. Isso também, irmãos, é algo do nosso proceder, é algo do nosso viver. Tudo aqui, as pessoas estão olhando. E esse evangelho, irmãos, não pense que é fácil, irmãos, que o mundo aceita que você prega o evangelho, que Satanás está feliz que você prega o evangelho. Então, muitas situações vão se levantar. Algumas, irmãos, nós precisamos lutar contra e orar, são situações que o inimigo levanta na nossa vida, fazendo nos desanimar, para tirar o nosso encargo pelo evangelho, pela igreja, nosso encargo pelos irmãos, nosso encargo pela palavra, pela leitura, pela oração. Nós vamos lutar contra isso, irmãos. É realmente uma luta espiritual. Existem outras situações, irmãos, que é o Senhor que coloca para nos fazer amadurecer, para nos transformar. Amém? Aí nós lidamos com ela, orando ao Senhor, dando graças ao Senhor, e tiramos dali transformação. A vida de Deus, irmãos, vai sendo colocada nas situações para dentro de nós. A vida de Deus, os nutrientes divinos vão sendo colocados para dentro de nós, e a nossa natureza caída, humana, vai sendo eliminada. Através das experiências, das situações que nós vivemos pelo evangelho, pelo Senhor, pela igreja. Versículo 3, irmãos. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, e nem se baseia em dolo. 4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Primeira coisa, irmãos, quando Paulo exortou os irmãos, não foi através de engano, não foi por impureza e nem com dolo. Nós vamos cuidar, irmãos, das nossas intenções. Graças ao Senhor, irmãos, nós vivemos num meio em que nós vemos pouco isso, graças ao Senhor. Ou não vemos. Louvado seja o Senhor. Mas se nós olharmos, irmão, sem taxar ninguém ou apontar nem nada, mas nós vemos um meio cristão hoje se valendo de muitas dessas coisas, irmãos. Engano, impureza, condolo. No versículo 5 fala também de linguagem de bajulação, intuitos gananciosos. Infelizmente, irmãos, no meio cristão existe muito disso hoje. Por isso que eu falo que essa palavra é uma palavra hoje para nós, para o que nós estamos vivendo. E nosso exemplo, irmãos, é o próprio Senhor e Paulo aqui no caso, que não procedia dessa maneira. Ele cuidava do seu procedimento, porque isso era o evangelho que ele pregava. Pelo contrário, voltando no versículo 4, visto que fomos aprovados por Deus. Ó, Senhor Jesus, Paulo ele pôde falar, irmãos, fomos aprovados por Deus. A comunhão, irmãos, de Paulo com o Senhor, ele sabia do seu viver, ele sabia como ele procedia, ele sabia que o seu proceder foi aprovado por Deus. Você quer ser aprovado por Deus, irmãos? Eu quero ser aprovado por Deus. E nós vamos passar por provas para ser aprovado por Deus. O Senhor quer, irmãos, que nós sejamos aprovados. Quando ele dá situações, você acha que o Senhor quer que você reprove nas situações, irmão? Ele dá uma situação para você passar, ele está esperando que você reprove ou que você seja aprovado? É lógico, irmãos, que o Senhor quer que você seja aprovado. Ele quer que você saia daquela prova mais transformado. A Bíblia, irmãos, está repleta de provas. A gente pode ver ali, Paulo passou por várias provas. O próprio Senhor foi provado. Nosso Senhor foi provado, irmãos. Para que a sua obra fosse completamente eficaz. O Senhor passou pela provação. Nós também vamos passar pelas provações, irmãos. O Senhor está nos provando. O Senhor está hoje nos provando. Irmãos. Talvez o Senhor hoje te deu situação para te provar. Porque às vezes, irmãos, dependendo do tempo que você está na igreja, na vida da igreja, ou como cristão, fala a verdade, mas às vezes a gente liga um piloto automático, não é? Reunião, vai em outra reunião, e não acontece nada, e você não é transformado, porque a gente às vezes está no automático. Mas vai lá, tem que ler a Bíblia, costumei ir no grupo familiar. A reunião de sábado é um costume para mim. Não tem algo não tem algo que experiencia o Senhor. Então, irmãos, por isso que nós precisamos às vezes voltar ao fundamento para ver como tem sido também esse proceder. Será que eu estou sendo aprovado nessas coisas? Será que o Senhor aprova a minha conduta? O Senhor tem aprovado ou eu estou vivendo no automático? Eu vou para a reunião porque sempre fui, minha vida inteira. Eu vou para a reunião porque eu tenho um encargo. Eu vou para a reunião porque eu amo o Senhor. Eu amo a igreja, eu amo os irmãos. Senhor Jesus. A ponto de nos confiar Ele o Evangelho. O Senhor está nos provando para confiar o Evangelho, irmãos. Você acha que o Evangelho é pouca coisa, irmãos? O Evangelho não é pouca coisa, irmãos. O Evangelho salva as pessoas do lago de fogo. Salva as pessoas da perdição eterna. É aquilo que o Senhor fez por nós. É aquele viver que Ele teve aqui. É a cruz, é a morte, é a ressurreição. Isso é o Evangelho, irmãos. O Senhor vai entregar de qualquer maneira o seu testemunho? Isso é algo sério, irmãos. Eu preciso ser aprovado para o Senhor confiar em mim o Evangelho. Senhor Jesus. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus. O que nós sentimos, irmãos, quando a gente fala do Evangelho? Como você sabe que o Senhor te confiou o Evangelho? Tem algo que queima dentro de nós. Algo que queima dentro de nós para falar para as pessoas. E quando eu falo Evangelho, irmãos, é o Evangelho completo. Aquele Evangelho que salva os incrédulos, o Evangelho também da salvação orgânica, aquela salvação que salva os irmãos, que edifica a igreja. O Evangelho completo, do reino, da graça e do reino. Então, quando eu venho para a reunião, é pelo amor ao Evangelho tem que ser. Porque algo queima no meu coração, que a minha importância é eu estar aqui para edificar a igreja. Isso tem que queimar em nós. Senhor Jesus, esse é o encargo, irmãos. Isso é o que o Senhor quer confiar a nós. Nós vamos tomar isso, irmãos, com muita seriedade, diante do Senhor. O Senhor quer te confiar o Evangelho, irmãos. O Senhor quer te confiar uma obra. Edificar a igreja, salvar pessoas. Mas eu preciso ser aprovado. Preciso cuidar do meu viver. Preciso ir diante do Senhor. Aí fala algo, irmãos, no final do versículo 4. Fala, que prova, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Que prova o nosso coração. Aí eu queria ler duas passagens em Salmos. Salmo 26. Versículo 2. Vamos ler? Aí, irmãos, a hora que você lê, você ora para o Senhor, tá? Você não vai ler para mim. Lê para o Senhor e fala para o Senhor. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos. Irmãos, nos últimos anos, ou no último ano, ou no último mês, irmãos, quantas vezes você foi ao Senhor e pediu, Senhor, me examina? Hã? Posso falar por mim, irmãos. É algo que nós fazemos, irmãos? E diante do Senhor, abriu o coração e falou, examina-me, Senhor. Senhor Jesus, isso, irmãos, tem que ter coragem, né, Mário? Examina-me, Senhor. Mas você quer receber o evangelho, irmãos? Você quer que o evangelho seja confiado a você? Você quer ser aprovado? Você quer ir para o reino e glória do Senhor? Então nós precisamos, Senhor, examina-me, Senhor. Faz um check-up. Né? Faz um geral, com tudo. Nós vamos sempre, irmãos, ir diante do Senhor e pedir, Senhor, examina-me. E prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos. Irmãos, eu estou aqui, os irmãos não conseguem ler os meus pensamentos. Certo? Mas o Senhor pode, irmãos. Aí tem outra passagem, irmãos, em Salmo também. Salmo 139. Espera aí, irmãos, que não é 139. Deixa eu achar aqui. É, Salmo 139, versículo 23 e 24. 139 mesmo. Vamos, mais uma vez, irmãos? Vamos fazer esse exercício, exercitar o nosso espírito? Sonda-me, ó Deus. E conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Ó, Senhor Jesus. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Aqui, irmãos, repete, né, um pouco o versículo que nós lemos antes. E acrescenta no versículo 24. Vê se há em mim algum caminho mau. Caminho, irmãos, é procedimento. É a maneira. Como tem sido o nosso viver. Como eu estou caminhando. Nessa corrida, irmãos, que nós estamos hoje, na caminhada cristã, nessa corrida, qual tem sido o meu procedimento? Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Coragem, irmãos, aos irmãos. Eu fiz esse exercício, irmãos. Você sente o amor do Senhor. Você sente o cuidado do Senhor, irmãos. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Sonda conhece o meu coração e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, nós não sabemos, nós podemos facilmente desviar do caminho. Paulo fala, irmãos, lá em Filipenses, olha para o alvo. Não olha para a direita nem para a esquerda, não olha para trás, olha para o alvo. Guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Porque, irmãos, eu posso estar fora do caminho. E pior, irmãos, às vezes a gente pode estar fora do caminho sem saber que estamos fora do caminho. Por isso, Senhor, sonda o meu coração, sonda os meus pensamentos, examina-me, prova. Senhor Jesus, o Senhor quer nos confiar o evangelho, irmãos. Quer nos dar um viver que que tenha o impacto desse evangelho. Não só palavra, mas um procedimento, um viver. O versículo 5 nós citamos, né? 1 Tessalonicenses 2. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Qual a nossa intenção do nosso coração? Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Vamos. Sabe uma armadilha de Satanás? É quando ele nos engana para que a gente busque a glória dos homens. Se existe a glória dos homens, irmãos, qual glória foi tirada, irmãos? A de Deus. Só há lugar para a glória de Deus, irmãos. Mas se nós buscamos a glória dos homens, nós deixamos de lado a glória de Deus. Senhor Jesus. Isso, irmãos, é o que faz tropeçar. E nesses anos, irmãos, de vida da igreja, quando muitos irmãos que já não reúnem ou desviaram, foi por causa desse caminho aqui, da glória dos homens. Nós vamos nos atentar para esse, pedir para o Senhor: Senhor, eu quero a tua glória, Senhor. O Senhor falou que nos chamou para o seu reino e para a sua glória. Não para a glória de homens. Não para ser reconhecido. É, irmãos, eu queria contar uma experiência pessoal, irmãos. Faz 7, 8 meses, né? Que a gente não... Eu não subia para falar, né? Por causa da pandemia. Falar um púlpito, assim. E toda vez, irmãos, eu tinha esquecido, né? Porque às vezes a gente fala no Zoom e tal, mas é diferente subir aqui, né? Falar. E toda vez, irmão, eu sentia a mesma sensação. Toda vez que eu falar para o Senhor, dá aquele frio na barriga. Os irmãos que profetizam, ou quando você vai fazer algum serviço, irmãos. Porque, irmãos, eu não tenho essa segurança. Eu não quero me sentir capaz de estar aqui. Eu não quero me sentir que eu mereço a glória dos homens, eu mereço alguma posição. Eu quero a glória de Deus, irmãos. É. Eu não quero ter capacidade humana, eloquência. Eu quero depender do Senhor. Eu quero que o Senhor seja expresso, irmãos, mas não pelo que eu sei fazer, pelo que eu sou, não, mas pelo que Ele é. Senhor Jesus. Sete, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornaste muito amados de nós. No versículo 7, aqui, irmãos, fala de ama. Ama é a mesma palavra para mãe, aquela que amamenta, é a mãe. Como é o proceder de uma mãe? Qual que é o procedimento de uma mãe? Ela cuida dos filhos, sim, ela acaricia os filhos, mas ela é o primeiro exemplo, irmãos, dos filhos. Ela é o primeiro exemplo dos filhos. Paulo, ele cuidava com amor de mãe. Cuidava, acariciar quer dizer cuidar. Cuidar com carinho, com amor. E ele fala, mesmo que eu pudesse exigir dos irmãos que a minha manutenção, eu não me tornei pesado, mas eu fui carinhoso, como uma mãe. Mãe, quando a gente fala mãe, é uma palavra que já chama amor, né, irmãos? Você fala de mãe, você lembra de amor. Esse é o nosso proceder também, deve ser um proceder cheio de amor. Cheio de amor para com os irmãos, cheio de amor para com a igreja. Porque se nós lermos o resto, irmãos, nós vamos ter um viver muito reto. Isso é muito bom, irmãos. Mas o Senhor, a igreja precisa de pais e de mães. Eu sei, irmãos, existem várias. Tem família que a mãe é que corrige, que o pai é mais carinhoso, mas. De modo geral, a mãe é mais carinhosa e o pai é aquele que corrige, né? que exorta. Na igreja nós precisamos de pais e mães. Mas às vezes não é você é pai, outro irmão é mãe. Às vezes nós temos esse mesmo proceder em uma pessoa só. Quer dizer, irmãos, que no nosso viver, nós vamos corrigir, ensinar, ter um proceder reto, da palavra, cortar com retidão, mas nós não podemos esquecer de ser mãe, de tratar os irmãos com amor, de acariciar isso, irmãos. Isso aqui é o evangelho sendo pregado, irmãos. Quando as pessoas veem um procedimento desse, o evangelho é propagado. As pessoas são salvas, o Espírito convence. Senhor Jesus. Versículo 8 fala, assim querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Irmãos, uma coisa é chegar a pregar o evangelho aqui, mas Paulo está, e só de palavra, mas Paulo está falando de entregar a própria vida. Aqui, irmãos, não é a questão da vida física, mas é a vida da alma. Nós precisamos tomar a cruz pelos irmãos. Não posso ter um procedimento, um viver de qualquer maneira pelos irmãos. Pela igreja, pelo evangelho, pela edificação da igreja. Eu preciso tomar a cruz e levar a minha vida da alma para a cruz por causa do evangelho. Para que eu tenha um testemunho entre os irmãos. Para que o evangelho de Deus não seja envergonhado, mas que ele seja prevalecente. Senhor Jesus. Aí nós vamos pular aqui, irmãos, porque por causa do tempo, né? São vários pontos, irmãos. Essa mensagem tem vários pontos. Importantíssimos. Então eu queria encorajar os irmãos a desfrutar do alimento diário, tá? De todos os pontos. Na mensagem não dá para a gente passar todos os pontos. A gente pega um ponto central e trabalha ele, né, irmãos? O encargo central. Mas todos os pontos dessa mensagem são muito importantes. E no versículo 11 e 12, para nós encerrarmos. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Aí nós vemos o versículo que fala do pai, né, que nós já falamos. Pai e mãe. Amém? E como pai, como mãe, cuida, acaricia, ama, alimenta. E como pai, exorta, consola, admoesta. Sem objetivo, irmãos? Existe exortação sem objetivo? Exortação sem objetivo, irmão, é só para agradar o ego. Né? Admoestação? Não, irmãos, tem que ter um objetivo. Qual era o objetivo de Paulo? Exortava os irmãos. Consolava e admoestava. Para que eles tivessem viver de modo digno. Para isso, irmãos, nós estamos aqui. Sendo acariciados, acariciando, cuidando, sendo cuidados, exortando e recebendo exortação para que todos nós, irmãos, tenhamos um viver digno de Deus, para que nós sejamos aprovados para o seu reino e glória. Amém? Louvado seja o Senhor, irmãos. Louvado seja o Senhor porque nós recebemos o evangelho. Precisamos cuidar agora do nosso viver. Como nós procedemos. Isso, irmãos, é uma palavra de fundamento, como eu disse, né? Quando você prega o evangelho, logo depois você começa a apacentar, começa a falar sobre o viver, tratar o pecado, tratar com o mundo, clarificar o passado. E todas essas, irmãos, isso é importante para o resto da nossa vida cristã. Cuidar do nosso viver. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Amém. Vamos desfrutar do hino S100. Amém?